Obrigado, senhor presidente Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, público que nos acompanha pela TV Senado. Primeiramente, senador Paim, eu quero informar que no último final de semana, o povo de Cruzeiro do Sul, um dos municípios mais distantes da capital, Rio Branco, no outro extremo do estado, no Vale do Juruá, viveu um momento histórico que foi a primeira passagem sobre a ponte construída ligando as duas margens do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul. Foi uma grande festa, uma festa que envolveu um grande número de pessoas, moradores de Cruzeiro do Sul e dos municípios vizinhos, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mancho Lima, Taumaturgo, também acompanharam esse momento, que foi um momento histórico. Uma ponte de 550 metros de extensão, é a maior ponte do Acre, que foi iniciada pelo governador Binho e está em fase de conclusão agora com o governador Tião Viana. E o governador Tião Viana autorizou já a utilização, dada a necessidade de ligação dos moradores dos bairros Miritizal e Lagoa, e também para fazer a ligação de uma margem à outra do Rio Juruá. Estava presente o vice-governador César Messias, o secretário de Indústria e Comércio, Edivaldo Magalhães, deputados e lideranças locais, de tal maneira que houve uma grande festa realmente comemorando o fim do isolamento. E, ao mesmo tempo, na sexta-feira, aconteceu a abertura da BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que é algo que acontece em todo o verão, e quando chega no forte do inverno, essa estrada é interrompida. E a esperança do povo acreano é que, nesse ano de 2011, será o último ano em que a estrada precisará ser aberta, porque ela vai ficar aberta em definitivo a partir desse ano de 2011, e com todas as possibilidades de conclusão de toda a pavimentação até 2012. O governador Tião Viana não estava presente nesse ato, porque estávamos juntos no Vale do Acre, participando de solenidades nos municípios de Assis Brasil, com a prefeita Eliana, em Brasileia, com a prefeita Leila Galvão, e em Epitaciolândia, com o prefeito José Ronaldo. Nesses municípios, o governo do Acre deu continuidade ao programa de entrega dos laptops para alunos do terceiro ano do ensino médio. É um programa da máxima importância para o fortalecimento do projeto de educação do Acre. Vale ressaltar que estão sendo distribuídos ao todo 9 mil laptops para alunos do terceiro ano do ensino médio e também para professores. E esses equipamentos estão carregados com 2.500 títulos, uma biblioteca com 2.500 livros para esses jovens e mais de 500 vídeos educativos fornecidos pelo MEC, de tal maneira que o governo do Acre está fazendo um investimento muito forte no sentido de garantir melhores condições para o aprendizado dos nossos alunos, de maneira que eles se preparem melhor para a entrada na universidade e a gente possa verdadeiramente cumprir aquele binômio de sustentabilidade com avanço em conhecimento, em tecnologia, que é o grande desafio para o sucesso da sustentabilidade. O governo do Acre está dando esse passo à frente no sentido de fornecer esses equipamentos para os estudantes e, por onde quer que a gente tenha passado, o resultado tem sido excepcional. A alegria, o entusiasmo dos estudantes, que com certeza vão se constituir numa geração muito melhor preparada que a nossa geração, porque vai ter muito mais oportunidade de aprendizado, com muito mais conteúdo e muito mais fonte de pesquisa. E também em Brasileia, o governo participou do ato de doação do terreno para a implantação do campus universitário da fronteira do Vale do Acre, que vai atender aos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Pitaciolândia, Chapuri e também o município de Capixaba, que fica nas imediações, de tal maneira que a Universidade Federal do Acre vai fazer uma grande expansão rumo ao Vale do Acre, no sentido de abrir novas possibilidades para os jovens no empreendimento que, ao todo, vai significar investimentos superiores a 30 milhões de reais e que vai contar com a mobilização de todos os parlamentares do Acre, da bancada federal do Acre, que já se comprometeu com a reitora Olinda Batista no sentido de contribuir para a captação dos recursos necessários para que esse campo seja construído no mais curto espaço de tempo possível e para que toda a juventude daquela região do Alto Acre possa ter acesso à universidade, aos centros de pesquisas que a universidade vai proporcionar ali no Vale do Acre. É um projeto de muita ousadia que vai fazer com que a nossa universidade expanda ainda mais a fronteira do conhecimento e proporcione muitas outras possibilidades para os jovens daquela região. Agora, o outro assunto que me traz à tribuna, senador Paim, é uma referência a algo que já foi mencionado aqui por outros senadores, tanto na sexta-feira quanto na sessão de hoje, mas que eu achei muito importante que a gente fizesse um registro especial. Na última quinta-feira, a presidenta Dilma fez o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria. Vale ressaltar que estavam presentes senadores, prefeitos, governadores, todo mundo se comprometendo com o desafio lançado pela presidenta Dilma e que estavam presentes também lá do nosso estado do Acre, o governador Tião Viana, o senador Jorge Viana e eu também estive presente. E nos orgulhamos muito da atitude da presidenta Dilma com com seu anúncio de dar continuidade ao esforço empreendido pelo presidente Lula no sentido de erradicar a pobreza do Brasil. O esforço do presidente Lula ao longo dos 8 anos do seu governo contribuiu para a elevação de 28 milhões de brasileiros da condição de pobreza, que saíram da condição de pobreza e atingiram uma condição de dignidade em todo o Brasil. E a presidenta Dilma, agora com o Plano Brasil Sem Miséria, se propõe a elevar mais 16,2 milhões de pessoas da condição de pobreza para uma condição de dignidade. Então, senhor presidente, o Plano Brasil Sem Miséria, lançado quinta-feira passada pela presidenta Dilma Rousseff, alia transferência de renda e acesso a serviços públicos nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamento, energia elétrica e inclusão produtiva. Equipes de profissionais farão uma procura minuciosa na sua área de atuação para localizar, cadastrar e incluir nos programas as famílias em situação de pobreza extrema. Também vão identificar os serviços existentes e a necessidade de criar novas ações para que essa população possa acessar os seus direitos. O Plano Brasil Sem Miséria tem por meta retirar 16,2 milhões de brasileiros da situação de extrema pobreza. A estratégia prevê um conjunto de ações que envolvem a criação de novos programas e ampliação de iniciativas já existentes, em parceria com estados, municípios, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade civil organizada. O governo federal quer incluir a população mais pobre nas oportunidades geradas pelo forte crescimento econômico brasileiro. A presidenta Dilma, no seu discurso de lançamento do plano Brasil Sem Miséria, fez uma afirmação muito contundente. Ela disse, abre aspas, o Brasil Sem Miséria abre de vez uma grande porta de entrada para o século XXI. Este plano nasce com base na filosofia de que a melhor política é a política de desenvolvimento social. Fecha aspas. Esse plano é fruto do que o Brasil já conquistou nos últimos 8 anos com o presidente Lula, num círculo virtuoso que prossegue agora com a presidenta Dilma, ampliando e aperfeiçoando todos os passos que foram dados ao longo dos 8 anos pelo presidente Lula. É um plano que reflete o compromisso profundo do governo da presidenta Dilma com os mais pobres. O objetivo é elevar a renda e as condições de bem-estar social da população. O Brasil Sem Miséria vai localizar as famílias extremamente pobres e incluí-las de forma integrada nos mais diversos programas de acordo com suas necessidades. Para isso, o governo seguirá os mapas de extrema pobreza produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, deixou bem claro o esforço empreendido pelo nosso governo no programa Brasil Sem Miséria. Ela disse, o Brasil Sem Miséria levará o Estado às pessoas mais vulneráveis onde elas estiverem. A partir de agora, não é a população mais pobre que terá que correr atrás do Estado, mas é o contrário. É o Estado quem vai se mobilizar para identificar, cadastrar e incluir as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na estratégia da busca ativa, as equipes de profissionais farão uma procura minuciosa na sua área de atuação, com o objetivo de localizar, cadastrar e incluir nos programas as famílias em situação de pobreza extrema. Também vão identificar os serviços existentes e a necessidade de criar novas ações para que essa população possa acessar os seus direitos. Mutirões, campanhas, palestras, atividades socioeducativas, visitas domiciliares e cruzamentos de bases cadastrais serão utilizados neste trabalho. A qualificação dos gestores públicos no atendimento à população extremamente pobre também faz parte da estratégia. O plano engloba ações nos âmbitos nacional e regional. Na zona rural, por exemplo, incentiva o aumento da produção por meio de assistência técnica, distribuição de sementes e apoio à comercialização. Na área urbana, o foco da inclusão produtiva é a qualificação de mão de obra e a identificação de emprego. Além disso, as pessoas que ainda não são beneficiárias do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada serão incluídas neste programa de transferência de renda.